Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos a mais uma semana e mais um episódio do Conversas a 4K. Esta semana temos várias coisas que aconteceram, mas antes de tudo vamos apresentar o nosso convidado, o Marco, mais conhecido como Gaming by Frame.
Olá, prazer estar aqui presente com vocês.
Marco, não sei se viste a Nintendo Direct, se só viste assim um bocadinho um recap. O que é que tu achaste dos jogos que foram anunciados?
Por acaso fui vendo um bocadinho de recap, nada de. Por acaso não consegui estar a ver aquilo tudo em direto, mas foi interessante. Achei que foi um bocado mais. Ok, service fan, não é? Aqueles jogos um bocado espectáveis, a continuação de esmiuçar os franchises, ou seja, é sempre Super Mario com tudo, Super Mario com tudo, Super Mario com tudo. Agora temos a parte dos esportes, aquela parte do Mario Kart também foi. Opá, podiam já evoluir um bocadinho. Eu acho que a Switch o que faz é uma reciclagem de jogos e coisas de nostalgia, é um bocado mais isso,
Exato.
e os fãs ficam completamente malucos e adoram, portanto, ou seja, se calhar aí há um grande nicho que adora isso.
Pois
O Kirby foi também aquela coisa, não é, que roubou um bocadinho o show, toda a gente ficou maluca com o Kirby, com o Kirby. Basicamente não vi assim nada extraordinário. Splatoon também continuou, houve algumas coisas de JRPGs que eles ficaram todos contentes, Fire Emblem, que isso claro é um grande ponto forte da Nintendo, mas basicamente o que eu tenho visto é. Eu acho que a Switch limita um bocado o software, se calhar.
Um bocado, não tem, pá, pelo menos, por exemplo, não sei se jogaste o novo Pokémon, mas nota-se um bocadinho as limitações da Switch porque há potencial para ser mais. Pá, mas acho que este Nintendo Direct foi, para mim, pelo menos, foi um bocadinho desapontante porque foi muito direcionado àquela nicho de jogadores da nostalgia de
Exato, exato.
JRPGs que não constituem a maioria dos jogadores da Switch. E acho que ficou aqui um mercado imenso por explorar. E a maior questão que podemos dizer é: onde é que está a Zelda? Onde é que
Ah,
está a
sim.
Zelda?
Sim.
Porque, epá, para um primeiro direct
Pois,
do ano.
era rumor deste ano, não era? O
Já
Battle
foi
of the Wild 2.
anunciado.
Pois.
Já foi anunciado que sai este ano. Não sabe bem quando. Dizem que vai ser para o final do ano, mas em princípio sai este ano. Mas para um primeiro direct, acho que podiam ter metido assim um teaser pequenino, assim. 30 segundos com uma release date.
Claro, só para dizer, olha, vai acontecer.
Mas epá, acho que foi um bocadinho desapontante porque também foi a maior parte disto foram ports, remasters e remakes. Não temos assim quase nada de novo.
Não, foi um bocado aquela, é como tu estavas a dizer e estamos a falar há bocado, é aquela reciclagem de tudo o que já existe, transformar, remasterizar. Opa, não diria que é scrap, mas é mais aquele. É para aquele dinheiro fácil, porque, ou seja, tocam na nostalgia, os fãs adoram, compram, já está.
É a mesma coisa que com o DLC do Mario Kart 8.
É
Eu
isso, foi.
vou comprá-lo, claramente que vou comprar. Mas agora, se eu queria este DLC, não, eu queria um Mario Kart novo. Eu queria algo novo. Toda a gente quer o novo. Mas eles
Claro.
estão a jogar com a nostalgia das pistas antigas para fazer ali 25 dólares fácil.
Pois, é que estão a pegar em todas as pistas antigas, fazer o remaster, atualizar, mas. Ah, e claro, e obviamente, como disseste bem, vais comprar, porque isso não é nada gratuito, vais pagar e bem.
Pois, exatamente, lá está. Mas, por exemplo, eu gostaria muito mais de ver um DLC do Mario Party Superstars.
Olha, era mais interessante.
Porque só temos 5 tabuleiros, eu gostava de
Sim,
jogar
não era
em 10 ou
reciclável, era
20.
uma coisa nova,
Pois.
pois. Essa era mais interessante.
É reciclado, entre aspas,
Sim,
porque.
sim.
Mas, epá, pelo menos eu já joguei bastante, já joguei os 5 tabuleiros, já fica ali um bocado o que é que há mais para fazer. Vou fazer os mini-jogos. Epá, sozinho não vou jogar Mario Party.
O que eu acho engraçado da Nintendo é que, ok, a PlayStation e a Xbox estão todos agora a querer competir. Não é uma guerra de consolas, é uma guerra de conteúdo, claramente. É quem ver quem traz mais conteúdo para cima da mesa. A aquisição dos estúdios não é para bloquear conteúdo, é para trazer mais conteúdo e tirar uma grande fatia monetária. A Nintendo, é isso, passa-lhe tão ao lado. Eles estão no seu cantinho, é a consola que mais vende exponencialmente em curto prazo, médio curto prazo. É uma consola que mete os jogos nunca abaixo. É,
Não.
são os hoje o preço final 60 € amanhã, daqui a um
É.
ano, daqui a dois, continua exatamente
Daqui a
igual.
dois, sabes há quanto tempo é que o Mario Kart 8 saiu?
Ah, bem, sim. Há
A
bastante
Switch,
tempo e continua.
ele saiu para a
No
Switch em
lançamento,
2017,
exatamente,
logo.
lançamento.
Mas ele já tinha saído para a Wii U. Ele saiu em 2014 para a Wii U.
Vê lá.
E continua a 60 euros.
Continua igual. Tu queres comprar os títulos, seja o Pedigree, os pesos pesados, um
Sim,
Zelda, um
sim, sim.
Super Mario, um Pokémon, tens que alancar
É.
o preço final hoje ou daqui a 5 anos, 6, 7 anos. É sempre
É, é.
igual. Opa, e depois acho que ali os franchises andam todos à volta do mesmo. Tem aquelas figuras icónicas que andam todas à volta do mesmo e
É
expandem o universo todo.
Mario, Splatoon, Zelda e
E
pronto.
Pokémon.
E Pokémon.
É. Opa, e depois o que fica. Há sempre aquele debate, ah, mas se calhar a Switch é que é limitada, software, eles podem fazer uma coisa muito diferente. Eu acho que aí há um nicho que eles têm aquele estilo deles. É verdade que fica um bocado limitado do que os anos passam e a nova geração está a avançar com força e eles estão a ficar um bocado no seu nicho.
Sim.
É, mas tu olhas para as vendas, eles não estão nada
Não, a
preocupados.
Switch
Nada.
é a consola que mais vende todos os meses há 4 ou 5 anos, quase.
Ah, sem dúvida, sem dúvida.
E já passou a PlayStation 1 e a Wii. Estava agora a ver aqui uma
Sim, se
notícia disso.
continuar assim, há de chegar a um ponto que há de passar a 2, a PlayStation
Sim,
2.
sim. Pá,
Porque aquilo está sempre a vender.
é ridículo. E pá, mas não estão a evoluir. Mas uma vez li, não sei se foi um tweet, se foi uma notícia que estava a ver na internet. A Nintendo, as consolas da Nintendo são famosas por ser muito, muito boas a usar tecnologia antiga. E se tu reparares, todas elas são assim.
Sim, por acaso é um bom take. Eu acho que eles agora também estão a expandir na questão que a internet sempre usou, que é como se fossem os ROMs, com todos os títulos antigos da SNES, da Nintendo, antigas, e acho que eles também estão a querer dar um pezinho de trazer coisas super antigas para tu jogar.
Sim, epá, só que eu gostava de ver essas coisas, por exemplo, na subscription, não como standalone games que uma pessoa
Exatamente,
tem que pagar 40,
exatamente.
50 euros por cada jogo.
Outra vez. Opá, é
Outra
isso que.
vez. Por exemplo, para mim não faz sentido nenhum termos o DLC do Animal Crossing e agora o DLC do Mario Kart na subscription. Vai aumentar o preço da subscription e não, tecnicamente não tens conteúdo novo porque há pessoas que não querem aquele conteúdo,
Claro.
não querem que os DLCs. Muita gente não joga Animal Crossing. Se calhar para mim dava-me jeito, que eu gosto e jogo, mas se calhar para ti que tu não jogas não dá jeito.
Pois.
E queres jogar mesmo os títulos, mas tens que levar com o DLC do Animal Crossing na mesma.
É isso, é. Tu vês PlayStation ou Xbox de repente fazem, sei lá, lembro-me perfeitamente, o Uncharted Thief's Collection, com o bundle do 4 e do Lost Legacy, com
Sim.
frame rates melhores, para quem tem já o título, só pagas 10 €.
Yeah.
O Jesus, a confusão online, que tens que pagar, devia ser gratuito, não sei o quê. A Xbox faz uma coisa do género, também é uma confusão. A Nintendo faz o que fizer, opa, ninguém quer saber, ninguém reclama, ninguém diz nada.
É, eu acho que a malta da Nintendo também joga muito com a nostalgia, porque naquelas alturas só tinhas quase Nintendos e Game Boys e GameCubes e
Sim,
essas coisas.
verdade, verdade.
Então muita gente, epá, para mim não que eu sou demasiado novo para isso, mas muitas eles estão a jogar muito com isso, com a nostalgia dos jogadores. Epá, e está a resultar. Está, mas está a ir diretamente a um nicho de pessoas muito específicos.
Pois. Depois também aquela questão, eles não lançam nada durante algum tempo e quando lançam é um frisinho de uma coisa nova e vai tudo atrás. Não interessa o que
É, é.
é, como é que é.
Para mim, o jogo que eu já estava à espera e que já devia ter sido lançado há muito tempo e que eu estou realmente entusiasmado, não, são dois, mas um deles é o Nintendo Switch Sports, já devia ter sido lançado há 2 ou 3 anos, ou
Ah,
logo
é
quando a Switch
verdade,
saiu.
eu vi esse anúncio.
Epá, espetacular. Isso sim é que, pelo menos, o que a maior parte dos jogadores querem é esse tipo de inovações, não é simplesmente fazerem ports ou remasters ou remakes.
Pois é como aquele também do Mario, que é com desporto, aquele que é de
É do
strikes, não é?
futebol, é da
Exatamente, do futebol.
Strikers Battle League.
Exatamente.
Pá, é engraçado. Pá, é algo novo, algo diferente. Ou Kirby, por exemplo, também acho que está um conceito bastante interessante.
Sim, é que eles têm os franchises muito fortes, têm personagens
Sim,
muito
sim.
icónicas, e se eles inovarem, é sempre fresco, é uma coisa diferente do que estar, como a gente estávamos a falar aqui há bocado, a reciclagem, a constante. Pá, é que nem uma versão a seguir, pega lá mais um bocado disto.
Por exemplo, outro jogo que eu estou entusiasmado, mas não faz muito sentido, pá, é aqueles gostos que uma pessoa às vezes tem estranhos, que é o Taiko no Tatsujin, aquele
Ah, claro. Sim.
dos drums, da bateria, do
Sei, sei,
tamborzito.
sei.
Isso deve ser engraçadíssimo.
Não, a Nintendo tem um catálogo muito engraçado de títulos. E
Sim,
depois
sim.
quando vai essa parte nipónica, tem coisas para quem gosta, muito interessante. Só que às vezes é aquela pena que tu falaste bem, a Nintendo vem nos dias de glória do Game Boy e das Nintendos antigas, e na altura, de género, aquilo era o pináculo,
Sim.
antigamente, de gráficos. Enquanto agora tu dizes, este é o estilo deles, e eles não avançaram para além disso, antigamente era aquilo.
Sim,
Os
exato.
gráficos era aquilo. Tu vias uma PlayStation ou uma Nintendo, os
Era
gráficos em
tudo igual.
3D. É tudo igual. Agora é que eles ficaram. Ou seja, eu acho que as pessoas esqueceram-se nesse. Ah, sempre foi assim. Não, a Nintendo nunca foi assim. A Nintendo sempre teve uma parte, um grande amor ao retro, à nostalgia e ao carinho dos seus franchises. Mas depois fizeram uma escolha clara em fazer aquela consola que está em todas as casas, sim ou sim, que dá para famílias, que dá para os amigos. E a
Sim,
Nintendo
sim.
Switch foi desenhada muitíssimo bem com isso, mas é pena eles não terem um upgradezito que a gente estava à espera. Eu, por acaso, quando lançaram a
Sim.
Nintendo a Switch OLED,
Epá, eu
eu
pensei
achava
que
que ia ter um
tivesse.
hardware diferente.
Exatamente, eu pensei que tivesse pelo menos, pá, não sei, alguma gráfica um bocado melhor.
Claro, e não só o ecrã.
Sim. Agora foi só o ecrã e o cabo Ethernet. Epá, isso não me serve
Está
para
feito.
nada. Isso para isso continuo com a minha Switch, nem vale a pena trocar, quase.
Exatamente, eu, para mim, a Switch OLED tem espaço para quem não tem nenhuma. Acho que isso é uma boa
Exatamente.
aposta.
Exato. Quem não tem Switch, que compra OLED. Isso
Exato,
tá,
não,
isso
sem
tá,
dúvida.
isso é garantido. Mas quem já tem a Switch não vale a pena comprar a nova. A não ser queiras uma
Claro que tu vais
segunda,
ver um
mas.
hardcore fan, exatamente, que vai comprar aqueles fãs que querem colecionar, vai comprar tudo. Mas sim, o mercado é mais para quem não tem.
Exato. Epá, mas pronto. Eu também estive a ver no Twitter e muita gente. Só que as pessoas ficam muito contentes com esta nostalgia. Mas depois, se tu fores ver, há 2, 3 meses estavam todos a reclamar que não saem títulos novos, só saem ports, remasters, remakes. Mas depois, quando a Nintendo faz isto, ficam contentes. Eu percebo a alegria deles, mas também, por um lado, pá, não acho que seja propriamente a maneira de seguir e de estar a apoiar a Nintendo desta maneira
Pois,
de
também
pensar.
acho que não, porque se não, como eu costumo dizer, se não votarem com a carteira ou falarem expressivamente do que é que gostariam de ter, nunca vai mudar nada para a Nintendo.
Exato. Exato. É, para mim acho que é esse o ponto de vista. Agora, a semana passada, sim, a semana passada saiu um grandíssimo jogo que eu joguei, sei que tu jogaste também, eu fiz a review que podem ver no site do 8-bits, o Dying Light 2. O que é que tu achaste do
Ah,
jogo?
jogão. Olha, eu por acaso tenho uma opinião muito própria. Eu acho que as críticas online estão a ser um bocadinho, não
Brutas.
muito reais. Porquê? Porque isto é assim: quem jogou o primeiro Dying Light e lembra-se perfeitamente de como foi o lançamento, que também foi um bocado atribulado como este, no sentido, ok, tinha os bugs aqui e ali, não estava bem
Pá,
polido,
mas todos os
mas.
jogos têm sempre um bugzinho ou outro
Sim,
assim.
sim, sim. Mas a Techland é. A mestria da Techland é a continuação de adicionar conteúdo ao longo dos anos, gratuito, é uma coisa maluca. Eles durante 5 anos que andaram a motivar o Dying Light.
Sim.
Neste aqui, basicamente o 2 é exatamente o primeiro, mas melhor. Ou seja, as críticas que eu tenho visto é do género. Não tem tanto fundamento como se fosse um título lançado, um novo IP, uma coisa de agora.
Sim. Eu do que li, porque eu não joguei o primeiro, então tive que fazer um bocadinho da pesquisa de
Daquela
como é que se
pesquisa, claro.
relacionava com o primeiro e assim. E também acabei por ler reviews do Dying Light 2 e toda a gente dizia, era, só falava mal da história e a história é isto
Sim,
e as
a
personagens isto.
constante, assim, da
E
narrativa,
o
narrativa.
que eu achei foi, a narrativa realmente não é a mais interessante para novos jogadores, por exemplo, eu. Ou seja, o jogo dá para jogar sem ter jogado o primeiro à vontade. Não precisas ter jogado o primeiro para perceber, porque a história é quase que
Claro que
começa
não.
ali de
Olha,
novo.
até te digo mais. O jogo, ou seja, o gameplay é tão viciante do parkour, de saltar os zombies, a dinâmica
Exato.
de ser transversal. No primeiro acontece isso. Tu vais-me perguntar nome de três ou quatro personagens, eu nem te sei dizer. A narrativa fica tão em
Sim.
subplano, a história,
Mas
tu só queres é estar nesse mundo aberto e explorar,
sim, mas
explorar e
epá,
jogar.
eu vi muita gente a dar 5 de 10 e 3,5 de 5 e 3 de 5. Para mim, o jogo é claramente um 4 de 5. Eu dei-lhe 4 estrelas. Porquê? Porque, na minha opinião, o objetivo grande do jogo não é a história nem a narrativa. Aquilo deves passar em 6, 8, 10 horas, se calhar, no máximo.
Claro.
O que o jogo realmente quer fazer é o mapa enorme, enorme mesmo, e a exploração e o ambiente. É mesmo um
Sim, e
zombie
agora a
survival.
verticalidade está muito boa,
Exato,
está muito boa.
exato. Eu gostei imenso da parte do parkour, dos zombies, da luz ultravioleta, teres abrigos e pá, foi espetacular. E acho que as pessoas focaram-se na coisa errada
E
neste jogo.
sempre aquela questão de tu explorares e estás a procurar, do género, está quase a ficar de noite, não, mas ainda vou ali àquele esconderijo. Ah, vou fazer loot daquela caixa. Ah, vou fazer uma upgrade àquela arma. Dá sempre aquela pica de querer jogar mais um bocadinho, mais um bocadinho.
Pá,
Pá, eu
até
gostei muito. É um jogo que vai de encontro ao primeiro e melhora bastante.
sim. Eu li que a Techland disse que para passar completamente o jogo eram precisos mais ou menos 500 horas.
Ai, o furor que isso gerou online é que toda a gente percebeu mal, achavam que o jogo
Sim,
normal, dito
é que levava 500
numa 500 horas, não é? Tens que jogar o jogo se calhar mais do que uma vez, o New Game Plus, a dificuldade máxima, desbloquear tudo, ou seja, calma, não.
exatamente, é como por
Segundo o que eu vi,
exemplo,
reportes de campanha é 70 horas, 70, 80. Claro que há pessoas que devem completar em menos.
sim, é como por exemplo no Breath of the Wild, eu vi gente dizer que demorou 700 horas a passar o jogo completo. Não quer dizer que tenham passado 700 horas só no, na história. Passaram 700 horas a fazer as missões secundárias, a apanhar as coisinhas todas, a
Claro.
fazer aquelas
E se
pequenas
calhar
missões.
com toda a calma e a desfrutar do jogo, nada de
Exatamente.
querer fazer aquela speedrun, não é?
É como, por exemplo, no Pokémon. Já tenho quase 30 horas e ainda só agora é que vou para o último boss. Porquê?
Pois.
Eu perco-me a fazer as missões secundárias, a fazer isto e aquilo. Não quer dizer que para as outras pessoas vá demorar 30 horas. Quer dizer que para mim, que eu me perdi no jogo, está-me a demorar 30 horas.
Claro, mas estes jogos é bastante convidativo. Tu queres,
Sim.
ah, eu quero melhorar a minha personagem, não vou avançar já na história. Depois tens
Exatamente.
aquelas dois medos. Ei, estou a avançar demasiado na história e queres fazer
Sim,
side
sim.
quest? Ou então queres ficar mais forte e dizes, não, eu estou a sentir
Exatamente.
dificuldade, vou fazer aquela secundária. Ou seja, é tudo bastante eloquente e orgânico nesse sentido.
Sim, eu acho que o jogo funciona muito bem nesse sentido, e acho que para mim esse é o principal objetivo que a Techland tinha em mente quando desenvolveu este jogo. Era a parte do mundo aberto, de poderes explorar tudo livremente, teres parkour de outro mundo quase,
Sim, e tem
teres
grandes
ali.
gráficos. Graficamente
Sim,
está
sim, sim.
muito bom o
Olha,
jogo.
uma coisa
Muito bom.
que eu adorei imenso e está escrito, podem lá ir ler, foi, não sei se tu reparaste, quando tens uma arma lacerante, aquelas que cortam, se
Sim,
tu
sim.
acertares num braço ou numa perna, eles ficam literalmente sem braço ou sem perna. E eu acertei
Sim.
na cabeça de um e a cabeça voou.
Sim, tu no primeiro jogo já tinha um bocado esse dinamismo mediante do onde tu batias, ou seja, se era uma arma de corte ou não, o corpo fazia dano conforme,
Sim,
ou seja, a
sim,
arma
sim.
que tu tinhas na mão nesse momento. Epá, e no 2 é como eu te digo, ele faz essa questão, os gráficos estão muito bons, o parkour está muito
Sim.
bom, tu podes pontapear o inimigo fora
Exatamente.
de uma berma para te ganhar espaço, fazeres o dodge, fugir. Às vezes estás completamente rodeado e consegues saltar por cima, fugir, andar.
Exatamente.
na perseguição, aquela adrenalina. Sempre teve esse espírito bastante focado no Dying Light, e eu acho que o 2 captura isso na perfeição.
Sim. Eu acho que é um grandíssimo jogo e acho que as pessoas deviam olhar mais para o jogo e para o que realmente interessa no jogo e não
Sim,
tanto
sem
para a
dúvida.
narrativa, porque a narrativa é só um complemento para, é quase como um tutorial para tu depois explorares o mundo.
Completamente, até o início do jogo, aquele tutorial de anda para aqui, faz isto, até finalmente o jogo, literalmente, literalmente, e tu jogaste, até o jogo finalmente abrir a porta e tu levares com o cenário todo, como quem diz, pronto, agora começa o jogo.
E, epá, tu começas a ver isso quando chegas lá à cidade, quando tu és assim, epá, não queria dar muitos spoilers, mas quando chegas lá àquele bazar e depois és levado e depois descobres entre aspas das luz violeta
Sim,
e
sim.
depois queres aquela pulseira, epá, assim quando te metem a cidade toda ali à tua frente foi uma coisa espetacular. Eu assim que vi a cidade, Jesus.
Eu por acaso estou a jogar Dying Light 2 no PC. Eu não
Ok.
sei, houve algumas críticas na performance e das atualizações do patch e dos bugs nas consolas. No PC também houve os seus problemas. Mas eu acho que a 5, acho eu, que também está bastante boa. Mas pá, pelo
Epá,
menos no PC, aquilo está tá, tá, tá
eu joguei na
bom.
5, por isso provavelmente não tive grandes problemas. E também como
Sim.
joguei logo ali ao início, se calhar também não apanhei grandes desses patches que mudaram as coisas, se calhar.
Ok. E isso na 5 já deve estar também com 60 frames a correr, não? Modo performance, provavelmente.
É capaz, não vi, não reparei. Às vezes eu só quero é jogar e esqueço um bocadinho das definições.
Aquela vontade, aquela
É
vontade.
aquela. Às vezes só vou às definições só para baixar o volume da música e
E
depois
está
vou
feito.
logo jogar.
Boa, boa.
É isso. Outro jogo que também saiu, ou está para sair, mas já saiu para pré-release para quem tinha. Quem fez pre-order da versão Deluxe foi Sifu. Eu sei que tu já jogaste.
Já saiu. Esse
Já
já
saiu
saiu dia
mesmo.
8. Tu na altura. Na altura podias era com o Deluxe, jogavas 2 dias antes, dia 6. Ou seja, já saiu agora para toda a gente. Pá, o jogo tá muito bom. Eu achava que ia ser uma coisa, foi completamente outra. Outra no bom sentido,
Sim, no
ou
bom sentido.
seja, a nível visual, ou seja, quem jogou o Absolver, que é do mesmo estúdio, do Slow Clap. Vai de encontro, ou seja, a parte de ter uma grande prestígio e honra do Kung Fu, de ser a mecânica muito, diria, realista, o contacto, o bater, o defender, o esquivar,
Sim.
o contra-ataque, tá muito bem desenhado. Aliás, eles tiveram que, por acaso, ali na altura, o live action do trailer do Sifu, que está, quem não viu, recomendo vivamente a ver, está muito bem coreografada. Foi também o mesmo coreógrafo que trabalhou no Shang-Chi, no filme da
Ok,
Marvel. Ou seja, vê-se
sim.
a grande captura de movimentos e a grande detalhe de quererem fazer uma coisa, uma homenagem muito boa.
Sim.
Ou se for, no que diz respeito ao jogo, vai de encontro a que algumas pessoas, eu não diria que ficam para trás, faz lembrar um bocadinho Returnal. Eu, por acaso,
Pois,
joguei
pá,
Returnal.
mas todo jogo que vai ser desse dungeon crawl vai ser um bocado assim. Hades também pode ser comparado a Returnal. Todos esses jogos também podem ser um bocadinho comparados entre eles porque a premissa acaba por ser a
Claro,
mesma.
isso é um
Mas isso,
roguelite. Eu
exato.
adoro isso. Eu adoro. Eu acho que algumas pessoas às vezes não sabem para o que se metem e depois queixam-se. Ah, o jogo é muito difícil. É verdade. Eu joguei o Returnal. Não sei porque fiquei completamente viciado no Returnal. Eu tenho Platinum. Eu acho que nunca fiz um Platinum num jogo desse calibre tão difícil. Mas eu para mim não era questão de ser difícil. Era questão do grind que tu perdias, morrias e dava-te vontade. Ok, mais uma volta. Vou
É,
fazer mais um loop. Vou fazer mais um loop.
eu Returnal não joguei, mas joguei Hades. Pá,
O Hades é
e
muito bom.
é muito bom.
Muito
E
bom.
é aquela coisa, tu passas 20 minutos numa run e depois tu olhas para o relógio e pensas assim, é pá, tenho esta coisa a esta hora. Vou fazer mais uma run, pode ser que não consiga, depois está-te a correr bem.
É
E depois,
verdade, é verdade. E no
pá.
Sifu vai um bocado assim que, ou seja, a mecânica é bastante interessante. Tu começas com 20 anos. E tu vais jogando, fazendo os cenários todos. Quando tu morres, se morreres, tu envelheces. Tu vais avançando na idade. O que, se tu chegares a um ponto, chega a um ponto que é quase numérico, é, seja 20, 21, 23, mas chega a um ponto, são gaps, sei lá, 27, 32. E aí, quando tu avanças de um certo patamar de quase como de aparência de idade, não é? A tua personagem tem um catch. Ou seja, tu vais causar mais dano, mas tens menos vida.
Pois.
É quase como tu pensares que tu estás mais experiente, estás como um
Exato.
mestre de Kung Fu, és mais dinâmico, mais força, mas estás mais débil com idade.
Exatamente. Isso está, olha, não sabia disso, mas isso está muito, muito, muito mesmo, muito bem pensado.
E a tua personagem envelhece, tu vês ele a começar os bigodes, os cabelos brancos, fica por
Pá,
acaso,
e
o design está muito bom.
não sei se te aconteceu ou não, ou se sabes, o que é que acontece quando chegas tipo a um patamar de idade tipo aos 100 anos?
O máximo que eu cheguei, e dizendo o máximo quer dizer que levei uma boa coça para lá chegar, foi aos 73 anos. Eu diria que não deve avançar mais do que isso. E depois, quando tu morres, é como se fosse um permade é como se fosse uma morte permanente.
Ou
Tu
seja, tens de recomeçar o jogo todo de novo.
recomeçar o jogo todo. Imagina este cenário que aconteceu-me e eu vou ter que refazer níveis para voltar a baixar. Ou seja, o primeiro nível, começas nos 20 anos. Ok, porreiro, jogas. Finalmente consegui passar o segundo nível, que é o no club, na discoteca. E depois tu passares, tu consegues entrar nesse nível aos 25, se tu quiseres. Só que depois de avançar do 20º, ou seja, do segundo nível para o terceiro, o boss, pá, destruiu-me completamente e eu passei-o, mas aos 73. Qual é o meu problema agora? Eu estou no terceiro nível. Nos 73 anos, ou seja, eu não
Exato.
posso envelhecer mais. Eu morro, literalmente. E tens de começar tudo outra vez. Ou seja, não é viável para mim começar a partir do terceiro nível, que são 5,
Com
a 73.
73.
Ou seja, eu vou ter que jogar o segundo nível, melhorar, decorar os padrões. É isso que o jogo desafia-te a fazer. Tu entenderes as rotinas dos inimigos e ficares melhor e jogares de uma maneira diferente. Ah, este jogo não é para tu jogares de cabeça quente e começares a carregar em todos os botões, vais ser
Exato, exato.
destruído. O teu objetivo é quase na defensiva, é esquivar, esquivar, desviar, desviar,
Sim.
desviar, bater, bater. Ou
E mais
seja,
no
vou ter que.
contra-ataque.
Exatamente, o contra-ataque é muito importante. Ou seja, vou ter que jogar o segundo nível outra vez, tentar ganhá-lo, quebrá-lo o mais novo possível para poder progredir no jogo. Caso contrário, a idade avança bastante e depois tu não consegues. Ou duas uma, ou conseguias acabar o jogo do terceiro nível até ao quinto sem nunca perder uma vez e a
Isso
ser.
é preciso uma qualidade de jogador
Era
acima,
preciso, era um bocado difícil.
não é acima da média, é acima dos melhores do mundo.
Olha, ainda ontem, por falar de melhores do mundo, vi um vídeo, fiquei quase chocado, que foi, tá literalmente, é o speedrun, tem o recorde mundial, acabou o Sifu, e quem diz isso pensa que o jogo é curto, o jogo não é curto, ele é que é
Sim.
muito bom. E as speedruns é uma coisa à parte, tu podes fazer o Zelda em speedrun em dois tempos.
Sim. Há malta que voa de um lado do lado ao outro ao mapa em 2 segundos.
Sim, sem dúvida. E o Sifu, ele acabou o jogo em meia hora. 35 minutos, uma coisa assim. Ele literalmente começou o primeiro
Cinco
nível com
níveis.
20 anos, jogou até ao fim e não morreu uma única vez. Pá, isso aí, não é?
Isso é preciso uma qualidade. Mas essa malta dos
Depois, uma
speedrunners
coisa.
é toda maluca.
Ah, sem dúvida. Uma coisa boa do Sifu, que é quase como o Returnal e assim como o Hades, esses jogos roguelike. Se tu continuares na mesma run, ou seja, se não quiseres avançar com a idade e quereres ir repetindo as tuas runs, tu vais desbloqueando nesses tipo uns altares, uns chamados shrines, consegues desbloquear upgrades permanentes. Ou seja, um certo combo que tu gostas, que te ajuda, um ataque assim assado, tu consegues desbloqueá-lo permanentemente para futuras runs. Isso é, nessa parte, consegue-te ajudar o jogo.
Sim, epá, também tinhas de ter algum tipo de upgrade sem ser só envelhecer, senão também não via aquela progressão da personagem.
Ah, de todo. E essa upgrade é uma faca de dois gumes. Tu nem queres envelhecer.
Pois, exato, exato. Ficas
Tu.
mais forte, mas depois também ficas com menos vida. Então, será que compensa assim tanto envelheceres? Se calhar
Nada de
compensa até aos
todo.
30 anos. Mas depois disso, se calhar já começas a perder demasiado.
Não, eu acho que 30 é aquele sweet spot em que tu tens, ok, Eu tenho um bocadinho menos de vida, mas também causo mais dano. Se bem que tu, o jogo é muito. Aliás, armas que são. Aliás, exatamente as armas. Se apanhas um bastão, uma faca, até um cabo de uma vassoura, que já apanhei, ou um taco de beisebol, são extremamente poderosas. Tu consegues destruir, sei lá, grupos de inimigos só porque estás com uma arma física. Ou seja, mas depois também fazes upgrades de causar ainda mais dano ou de aumentar a durabilidade da arma. Ou
Sim.
seja, aí consegues ser mais dinâmico.
Essas coisas também ajudam sempre à progressão e sentir que não estás sempre a bater na mesma tecla, sempre com a mesma personagem, é sempre de ponto A a ponto B, ou seja, de novo a velho, e é assim que tens de passar o jogo, há sempre uma progressão, um upgrades e essas coisas.
Mas pá, eu gostei. É daquele jogo bastante convidativo. Por acaso explica muito bem o início do jogo. Tu começas o jogo cheio de moral. A tua moral é quebrada muito fácil. É o clássico dos roguelites. Começas aí, pá, eu estou mesmo. Estou a jogar mesmo bem. Vou conseguir fazer isto tudo.
Isto não vai ser, não é assim tão difícil. Epá, as primeiras 5, 6 chambers sou logo quase morto, estou logo quase a morrer. E depois quando chegou ao primeiro boss do primeiro mundo foi destruição completa até ter tantos upgrades.
Foi, sem dúvida. Eu, no primeiro boss, até chegar lá, achava isto ia ser mesmo fácil, afinal ia ser tão difícil. Ah, fui destruído, nós chegamos. E eu, ok, afinal não é bem assim. Até que depois comecei no dojo e treinar a esquivar-te, bloqueares, habituar, repetir os padrões. E então aí é que vais melhorando e começando a treinar um bocadinho mais.
Sim, epá, é tal progressão dos roguelikes e quem critica é porque não entende muito bem que é mesmo o propósito dos roguelikes é mesmo tu morreres. Tu tens que
Ah,
morrer para
sim, é,
poderes
faz
passar.
parte, exatamente.
Por exemplo, aí diz é impossível passar quase sem morreres.
Aliás, tanto que é impossível que tu depois, quem já fez o jogo, tens que fazer várias runs para descobrires o verdadeiro final. Ou seja, tu vais ter que morrer, faz parte.
Exatamente.
E nem consegues fazer grande parte dos upgrades se não morres.
Ah, sim. Epá, só se tiveres muita sorte e lá conseguires ir safando. Mas assim que chegas ao primeiro boss, pelo menos levas uma tareia.
Ah, sem dúvida. Ou quando cheguei ao Hades, eu finalmente, quando primeira vez que cheguei ao Pai, e eu finalmente cheguei, o que é que vou fazer da minha vida? Não tinha quase vida nenhuma, claro que fui destruído. Mas depois
Pois.
lá consegui acabar aquilo.
Depois também há essa. Pois é aquela coisa. A primeira vez que passas o primeiro boss, um dos primeiros bosses, quer seja em qualquer roguelike, tu fica, ei, passei o primeiro boss. Depois entras no próximo nível com pouquíssima vida e tu pronto.
É,
Eu pelo menos
já
fui logo
fui.
destruído na primeira sala que entrei.
Ah, no, para mim o que me deu na altura mais trabalho e era muito chato era aquela medusa no nível de fogo, aquela
Ah,
cobra ou serpente, não
sim.
sei o que é.
Pô,
Isso
epá,
não sei porquê, agora é fácil, na altura isso dava-me muito
A mim
trabalho.
também. E a mim também foi aquela bola de borboletas no terceiro nível.
Ah, isso é
Ao
horrível, sei,
início,
sei.
eu não durava 5 segundos, mas depois, pá, era só mais um.
Sim, sem dúvida. Até aquele que são dois bosses, o Minotauro
Ah, o
e o outro
Minotauro e o outro.
deus. Nossa, aí tu tinhas de focar num desviado do outro.
Por acaso, a primeira vez que eu joguei esse, consegui logo matar o Minotauro.
Sim, só que
E
depois matei o Minotauro com pouca vida e depois, claro, o
só depois
clássico.
o outro deu-me um bocado
Ah, sem
do
dúvida.
pelo. Mas é mesmo assim esta progressão dos roguelikes, e é mesmo isso que eu gosto em roguelikes, eu gosto de morrer, mas também morrer e dar upgrades nas coisas.
Claro. E também no Sifu, agora que me lembrei, uma coisa bastante positiva aos grandes amantes de modo fotografia, é verdade, o jogo tem um photo
Exato.
mode, um modo
Era isso que eu
fotografia.
estava a pensar nisso. Como fazer aqui a transição para essa parte? Já ia começar
Estava
assim.
a pensar. Uma coisa engraçada neste jogo, aliás, tal como o Returnal, mas o Returnal acrescentou posterior ao lançamento do modo fotografia. Se calhar graças a ter posto uma fotografia depois no Returnal, eu então já perdi algum tempo a tirar. O Sifu tem uma fotografia no lançamento. O que é que acontece? Eu acho que é daqueles jogos. Eu até me esqueço, tem uma fotografia. A ação é tão intensa. Tu estás no meio, estás quase no lodo, estás ali, já não quero morrer, desviar, super concentrado. Tu
Quase nem tens
clicares no
tempo.
modo de fotografia a meio de um combate, não é fácil.
Exato. Tens de estar ali a pensar, tem que ser agora, 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 e depois é que
É verdade, olha,
explodes ali
mas é
quase.
engraçado uma fotografia que também permite-te fazer quase coisas com um estilo diferente. Não tens de estar em tanto risco, consegues colocar a personagem a fazer poses de combate. Ou seja, consegues ter uma
Sim.
estética diferente, não precisas estar literalmente a combater. Podes fazer uma.
Opa,
Para a
quase
personagem dar um
como.
pontapé, dar um soco.
Sim,
Se tiveres
sim.
uma arma, ela faz uma animação, ainda por cima faz uma animação de frame por frame. Tu vês a
Ok.
personagem a mexer, que tu podes dizer, não, quero mais para trás, mais para frente o frame do
Sim. Por
pontapé.
exemplo, a dar um murro, tanto pode ser ele a puxar o murro
Sim,
atrás como a
exatamente.
dar
De trás
nas
ou a
costas.
meio, ir para a frente e para a frente até estar o punho completamente estendido. Exatamente.
Olha, isso é muito interessante. Isso faz-me.
Depois podes rodar a personagem, queres ela para aquele ângulo, virada
Isso
para
é.
ali, virada.
Essa coisa das poses faz-me um bocado lembrar o Ratchet & Clank Rift Apart, quando ele saiu também havia essa parte das poses
Sim.
que não era muito, muito usada antes. Tinhas
Foi
que
não.
mesmo fazer tu a própria pose e depois pausar no momento certo.
Uma coisa boa, eu acho que os modos de fotografia estão cada vez mais. Já estão muito bons, mas depois cada estúdio quer inovar um
Sim.
bocadinho. Ora seja pela interface que é mais acessível, isso é muito importante e as pessoas às vezes não dão valor, ou porque tem aquela definição diferente. Lembro-me no Horizon Zero Dawn, tu podias controlar o ciclo do dia, se estava
Exatamente,
dia, da
exatamente.
tarde, de
Também
noite.
tinhas algumas poses, mas eram
Tinhas algumas
poupicas.
poses, mas essa parte é que era muito forte. Estava
Sim.
de noite, mas querias que tivesse dia na fotografia,
Pá,
ficava de dia.
eu, por exemplo, tenho uma foto que fiz a pose e tudo, e depois, ah, mas isto tanto fica bem de noite como de dia. Vou tirar as duas, pronto. Tirei
Claro,
uma de dia e
exatamente.
uma de noite.
Depois, claro, o Insomniac no Spider-Man e do Ratchet & Clank renovou e revolucionou com o foco de luz, que era uma
Exatamente.
coisa muito pedida. Uma fotografia, fizeram acrescentar pontos de luz. No Sifu, o que para mim tem de bom, ou algo que podia ter de melhor também, tem a parte de bom, como falámos, de tu meteres poses frame a frame, acho que
Sim.
está bastante engraçado. Acho que podia ter, que às vezes, por exemplo, jogos como Horizon Zero Dawn, também por acaso, também não tem, apesar do Spider-Man ter. Spider-Man, tu tiras uma fotografia, e tu achas que também tem, e tu podes mudar de fato na fotografia. Ou
Sim.
seja, no Sifu era interessante tu tirares a foto e não
E
mudar
mudares a idade.
fotografia e envelheceres. Exatamente.
Exatamente. Olha, isso é. Se eles estiverem a ouvir, é sempre uma sugestão.
Eu que eu por acaso há dias tirei uma fotografia quando estava com 73, nunca tinha chegado a essa idade, e eu, ei, está aqui a fotografia do mestre, e depois eu, ei, isto era extremamente engraçado se eu agora
Era.
tirasse a mesma foto e ele novo. E depois
Exatamente.
podia fazer um time-lapse de
Yeah.
idades avançar
Yeah.
no jogo.
Olha,
Era muito engraçado.
isso era uma boa ideia. Isso era mesmo uma excelente ideia. Ah, pode ser que saia num patch que saia entretanto ou assim.
Eu
Essas
acredito que é
coisas.
um jogo que é capaz de ter no futuro uma expansãozita gratuita, um DLC, um novo episódio. Tem
Sim,
todo
sim,
o potencial para isso.
sim. Sim, quase como Cuphead tem agora o DLC que foi anunciado
Exatamente,
finalmente.
exatamente.
Finalmente!
Finalmente, é verdade, é verdade.
Passei
Eu acho que é por
tantos
causa do
anos.
show da Netflix. Eu acho que é juntar a
Olha,
popularidade.
sim, o show sai agora também entretanto. Dia
Exatamente.
18, sai daqui a uma semana. Acho que sim, mas sim, talvez um DLC é capaz de sair daqui a algum tempo, se calhar mais para o final do ano.
Olha, eu
Era capaz
achava
de ir.
que o Returnal, entretanto, já iria ter um DLC, uma continuaçãozita, ou seja, sem estar à espera do Returnal 2 ou então do novo jogo da Alsmark. Achava que ia, tal como o Ghost of Tsushima fez, por
Sim,
exemplo,
exato. Ou
aí a
Death
expansão,
Stranding.
ou o Death Stranding, mas isso aí já foi
Exato.
mais o Director's Cut, não houve. Ok, por acaso houve ali um pouco acréscimo
Sim.
de conteúdo, mas houve. Mas eu achava
Mas
que o Returnal tinha toda a
Ghost of
moral para ir.
Tsushima foi mesmo também uma
Ah, tem um
expansãozão.
mapa novo. Sim,
Uma
eu
expansãozão.
pá, adorei.
Eu ainda não joguei. Isto, uma pessoa começa a comprar os jogos novos e depois quase que não, nunca consegue ir comprar os jogos antigos, os que já saíram há algum tempo.
Ah, é verdade, é verdade. Isso, e gestão de tempo e títulos que
É.
saem. Este mês
Ah,
é
pá, este mês
só
vai ser.
uma
Este mês
loucura.
vai-me arrebentar com a carteira e com o tempo.
É uma loucura.
Agora
Tens
para a
desde,
semana.
como já jogaste e já jogamos,
Exato.
Dying Light 2, o Sifu, o grande Horizon Zero Dawn. Depois vem o tão esperado Elden Ring, que vai ser qualquer coisa de delícia para os fãs.
Pois
O Destiny
eu
2, para quem gostar de multiplayer, o Destiny 2 a expansão vai sair.
com Elden Ring estou um bocado assim de pé atrás. Não sei bem, porque eu vi os beta tests e aquilo não estava ainda propriamente polido, mas eu dou-lhe o benefício da dúvida porque é um beta test, né? Ainda não está propriamente o
Eu, por
jogo.
acaso, beta test, eu também, obviamente, não fui dos felizardos a jogar, mas também vi bastantes vídeos como tu. Há ali uma coisa e tal outra que, ok, pode melhorar, mas eu tá em muito boa forma, pelo menos na minha opinião.
Sim, é só aquele. Eu acho que toda a gente ficou com o pânico do Cyberpunk,
Ah,
de criar
não
muita,
é.
muito, muito, muito hype e depois sair a asneira. Acho que toda a
Não,
gente ficou com um bocadinho
porque eles
desse
estão a mostrar
trauma.
gameplay e deram o beta
Sim.
test. O problema do Cyberpunk foi tanto hype, nunca ninguém viu nada, nunca ninguém viu
Pois,
nada das
pois.
consolas da antiga geração e depois foi o flop, que foi, não é? Flop, que o
Sim,
jogo
sim.
está incrível.
Sim, mas.
Quem tiver um PC é um felizardo, que o jogo está absolutamente
Ou uma
incrível.
PS5, também dizem que.
Eu,
E
por
na
acaso, também dizem
Series X.
que não está muito mal.
E na Series X também dizem que
Contudo,
estava bom.
eu continuo a dizer, aquele jogo não foi feito para PCs, mas tipo, ao
Sim.
máximo. Aquilo está
Opa!
com um nível de ambição muito grande. Mesmo muito grande.
Eu também acho que. Pelo menos eu e o Bernardo já falámos muito disso também, quando saiu. Eu acho que também foi um bocado a pressão dos fãs depois de tanto adiamento, deles quererem o jogo à força toda e a CD Projekt Red, pronto, teve que o lançar.
Pois, mas os investidores tomaram uma decisão muito errada. O dano
Pois.
feito depois, agora a
Sim,
imagem de
sim.
marca,
Sim,
pá.
agora qualquer coisa que a CD Projekt Red lance não vai pegar tão bem como
Claro.
pegava
Olha,
antigamente.
pré-reservas, se calhar não vai ter tantas
Não.
como teve antes, não é?
É capaz de ter milhares, mas nunca as dezenas ou centenas de milhares ou milhões que tiveram.
Não, milhões mesmo, foram
Pois.
uma coisa absurda. Pá, depois também tiveram o Keanu Reeves a ajudar todo o hype, não é? Ou
Sim,
seja, quando
sim, sim.
trazes uma celebridade, fica sempre mais
Ah, é a mesma
aliciante.
coisa com o Far Cry 6, agora com o Giancarlo Esposito.
Exatamente, exatamente.
Pá, quando se soube que ele estava lá, aquilo reventou.
Porque os videojogos, se tu vais a ver, estamos a falar agora a nível de um patamar de negócio, de dinheiro e expansão. E a quantidade de gente necessária para o fazer são tão grande ou maiores que filmes.
Sim,
Aliás, é um
sim,
mercado muito maior a nível de
sim. Sim,
receita
epá,
do que às
provavelmente gera
vezes, por
muito
exemplo,
mais
Hollywood.
dinheiro do que Hollywood inteiro.
Ou seja, e derivado, e depois os jogos a estarem a quebrar o medium, e tu vês, tal como o Death Stranding o fez, trouxe uma panóplia de atores, Norman Reedus, Lia Seydoux, Mads Mikkelsen, o mocap do Guillermo del Toro, apesar de não fazer a performance.
Sim.
Ou seja, também deu uma perna e uma hipótese de, afinal, celebridades ali também podem aparecer. Não só teres os voice actors, que aliás têm um papel fundamental,
Sim.
fundamental nos
Sim.
jogos, mas deu essa oportunidade de
Exato.
conseguires ter.
Porque antes só tinhas os mocaps e os voice actors. Não tinhas
Exatamente.
mesmo o mocap actor, o ator de mocap não era o
A
ator que
dar o
aparecia no.
performance.
Exatamente.
Exatamente.
Não aparecia no jogo.
Então, basta ver o exemplo, que acho que é de luxo esse exemplo, que ganhou o prémio de melhor performance, a Laura Bailey como Abby no The Last of Us,
Sim.
parte 2. A cara é de uma atriz, da Joseph.
Sim.
Depois tens o corpo de uma culturista e tens a performance, ou seja, o movimento e a voz pela Laura Bailey. Ou seja, tiveste três pessoas envolvidas. A nível de dar o corpo, a cara, a voz e a alma, a criar uma personagem.
Sim, isso é. Antigamente fazia-se mais assim. Tinhas uma pessoa para fazer a voz, depois modelavam a cara, similar a outro ator.
E
acabavam
Exatamente.
por usar outro ator de mocap, que pronto, eles acabam por ser mais experientes, mas agora já vemos uma combinação
Dos
desses
dois.
meios todos.
Exato, tal como tu falaste no Far Cry 6, tens completamente, ele fez
É,
todo o
aquilo é cara
trabalho.
chapada do Giancarlo Esposito.
A cara e a voz, é isso, ele fez
Sim,
ambos, não é?
sim. Sim, e no Death Stranding também,
O
todos,
Norman Reedus
praticamente,
igual
sim.
também, o
Praticamente
Mads
todos
também
eles.
igual.
Praticamente
Aliás,
todos
ali
eles
a
fizeram
Cidux,
tudo.
sim. Os três principais fizeram tudo.
Exatamente. Epá, acho que isso também é uma evolução boa para os videojogos. E digam o que disserem de, ah, mas eles de Hollywood estão aqui. Epá, qual é que é o problema? Eles são iguais aos outros, eles fazem o mesmo trabalho que os outros. Desde que o jogo
Sem
saia
dúvida,
bom,
sem dúvida.
desde que o jogo saia bom, é o que uma pessoa quer.
Exato, se o jogo sair polido, aquela questão tão
Exatamente.
Cyberpunk, Elden Ring, os beta testers, mas
Sim.
aliás, depois falam também que é tal como o Dying Light, que o jogo com tantos patches dia 1 não devia ter sido lançado, não sei o quê. Papá, eu acho que é meio-meio.
Mas sabes, eu, na minha opinião, eu concordo imenso com patches de dia 1 e com muitos patches depois do jogo ter saído, porque há coisas que tu não consegues ver antes do jogo ser oficialmente lançado e os
Ah,
jogadores.
isso, claro.
E os jogadores realmente
Em massa, em
explorarem o
massa, pois.
jogo até aquele ínfimo pixel quase.
E especialmente o Dying Light 2, e que no 1 já o fazia e era uma grande ferramenta que os jogadores adoravam, era a possibilidade de ter co-op.
Sim.
O co-op no 2, né, malta queixava-se que havia ali saía, desconectava, não estava bem implementado. Estão claramente a trabalhar sobre isso. Por
E
acaso ainda não experimentei o
só
Dying
uma
Light 2
questão,
em co-op.
o co-op é só online ou também, por exemplo, dá para fazer local co-op?
Que eu saiba, é só online. Que eu me lembro, nunca houve co-op local de dois jogadores, tipo na televisão, um
Sim,
ecrã
sim, sim.
dividido. Porque aí tinha que ser literalmente duas
Yeah.
contas, duas PlayStations ou duas Xbox, ou o que for. A única coisa que eu sei é mesmo é online.
Pá, é só aquela questão, porque eu agora tenho os dois comandos e jogar assim dois, os dois era engraçado. Duas pessoas assim na mesma sala. Pelo menos eu gosto dessa experiência.
Mas olha que online é muito engraçado. Estão os dois a fazer parkour, os dois a explorar áreas mais difíceis. Por acaso é muito engraçado.
Tenho que ir ver se consigo experimentar isso.
Aliás, isso foi a minha grande motivação de eu estar todo entusiasmado pelo Elden Ring. Foi com o Demon's Souls da Bluepoint, o remake para a PlayStation 5. Eu que não era grande familiarizado. Jogos do género Dark Souls, eu joguei grande parte do jogo em co-op. Tinha um amigo meu que a gente jogávamos juntos e ele ia-me ajudar a mim e eu ia ajudar a ele. Ou seja, aquela curva de aprendizagem ficou mais
Exato.
fácil, não é? Tens uma
Sim, sim,
ajuda,
sim.
tipo, olha, anda para aqui, cuidado, tem ali um inimigo,
Exato,
faz
exato.
isto, esta dica. E foi assim que me fez gostar desses jogos desafiantes, mais
Sim,
difíceis e
sim.
melhorar. E o Elden Ring, claro que também tem essa questão do co-op, de poderes ter alguém contigo. E isso dá-me sempre aquele ás de, pá, vai proporcionar momentos épicos. Vai ser muito engraçado.
Exato, exato. Sim, agora é esperar para ver e esperemos que as coisas corram bem para o Elden Ring. Eu espero que sim, eu estou a torcer por eles, especialmente pelo
Pá, estou
projeto
super
agora,
entusiasmado, sem dúvida.
pelo projeto que eles querem lançar. Eu espero que corra tudo bem, né? Não desejo mal a ninguém.
Aliás, a história está com grande pressão. Tens o George
Sim,
R. R. Martin
exato, exato.
envolvido.
Eu acho que é essas coisas que me fazem ter um bocadinho de pé atrás, e lá está o trauma do Cyberpunk. Que nem sempre o hype é bom para um jogo, ou para um
É, ou
filme, ou
seja,
para um.
tem que ter aquele hype, mas que consegues dar a entrega.
Exato. É isso. E pronto, malta, foi isto por esta semana. Espero que tenham gostado do que falámos. E obrigado, Marco, por teres vindo aqui ao podcast.
De todo, o prazer foi todo meu. Este bocadinho e esta troca de ideias é sempre bom. Muito,
É
muito obrigado pelo
sempre
convite.
agradável. É sempre agradável ter-te aqui também, já não é a primeira vez. Espero que tenham gostado, malta. Até para a semana. Tchau.